Caros senhores ouvintes, tivemos problemas técnicos no final do áudio. Garantimos que não haverá problemas nos podcasts seguintes. Por favor, peço que aproveitem o podcast, pois eu acho que ele acrescentará muito na vida de vocês. Obrigado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Minutos Parafraseados. E hoje, galera, estamos aqui para inaugurar um quadro chamado Entrevistados. Bom, nesse caso, a gente vai meio que se auto-entrevistar. Eu sou o cofundador aqui do Minutos Parafraseados e estou aqui com um colega meu que também faz parte do Minutos Parafraseados. E hoje estamos aqui para fazer o nosso podcast aqui. Vamos fazer perguntas um para o outro e com isso a gente vai gerando alguns assuntos. Fala aí, Rádio Zen.
E aí, mano?
Bom, estamos aqui para inaugurar o quadro do Entrevistados. E aí, quem começa primeiro a fazer as perguntas?
Eu vou ser o entrevistado da noite, cara.
Vai, pode mandar.
Então, eu tava pensando em uma pergunta agora. E eu pensei no seguinte, velho. Você é a favor ou contra... Você é a favor ou contra da privatização do SUS?
Mano, sou contra, óbvio, né?
Sim, mas você é contra por quê?
Pô, mano... Mano, não tem nem o que dizer, né? É óbvio que tem que ser contra, velho. Por que que o Bolsonaro quer privar uma coisa que salva milhões de pessoas no mundo, que não tem condições pra poder pagar um tratamento de cirurgia, e mesmo que o SUS não tenha o melhor atendimento, não tenha os melhores equipamentos do hospital, mas mesmo assim eles fazem e salvam as pessoas, mano. Por que que eles vão querer fazer uma privatização de um projeto que salva pessoas, mano, que não tem condições financeiras pra poder pagar um tratamento particular que custa bastante dinheiro?
E a menos isso, que eles privatizem o SUS pra criar outro sistema muito melhor do que o SUS. Porque em alguns estados, tipo o meu aqui, a UPA não serve pra nada, mano.
Mano, a gente já tinha até falado lá naquele outro podcast que basicamente era teste, que galera, talvez a gente possa postar ele, que ficou meio bugado a nossa voz, mas ainda Sim. Dá pra vocês escutarem. Mas, enfim, galera.
A gente é a distância e aí tem esses problemas de conexão.
Exato. Mas enfim, continuando no assunto, é verdade, velho, a UPA não tem os melhores atendimentos e, assim, em relações a essas paradas de emergência, que eles têm uma qualificação de urgência, se, tipo, se sua urgência for muito grave mesmo, já vai ser atendimento imediato.
Sim.
Vai ser na hora. Agora, tipo assim, se você tiver com dor de cabeça, você tem que esperar lá, o quê? Uns 30 minutos ou 2 horas pra poder ser atendido. Porque eles têm qualificação de atendimento.
Sim, mas tipo assim...
Você acha isso certo?
O quê?
Mas assim, na sua opinião, você acha isso certo? Ter qualificação de atendimento?
Sim. Porque tipo assim, eu já vi várias vezes o cara chegou assim, ele tinha quebrado a perna. E a mulher tava sendo atendida porque ela tava com dor de cabeça, tá ligado? E o cara quebrou a perna, tinha que esperar a mulher terminar de ter o tratamento da dor de cabeça dela.
Exato. Bom, mas nesse caso, por exemplo, ó, tem um cara que chegou lá que tava com dor de cabeça, pá, mas tá com um pouco, nem tanto assim, tão forte a dor de cabeça dele. Aí chega lá outro cara com a dor bem forte na barriga, mas aí quem vai entrar primeiro? O cara que tá com dor de cabeça. Mas nesse caso, não foi um acidente tão grave. E mesmo assim, ele foi atendido. Nesse caso, você acha que deveria ser por ordem de chegada ou pela qualificação de emergência?
Pela qualificação de emergência.
Por que nesse caso?
Porque, tipo assim... Se você chega no SUS com uma dor de cabeça... Peraí, fala de novo aí, rapidão.
Ó, assim, eu tinha falado o seguinte, ó, chega lá um cara com dor de cabeça Sim. Não muito forte, assim, meio que na média, em 50% assim, E chega lá outro cara, tipo assim, o cara que chegou com dor de cabeça chegou às 3h20, 3h20 da tarde. E o outro chegou chegou às 3h25, que ele está com uma dor na barriga muito forte. Aí nesse caso quem vai entrar primeiro? O cara que está com dor de barriga. Mas aí, você acha que isso deveria ser por ordem de chegada ou por qualificação de emergência?
Ainda seria por qualificação de emergência. Por quê? Porque uma dor de cabeça, na pior das hipóteses, seria o quê? Um câncer no cérebro, um tumor, alguma coisa assim. Uma pancada. E a dor de barriga, não. Pode ser milhares de coisas. Ele pode estar com diarreia, ele pode estar com infecção. Ele pode estar com um bocado de coisa, velho.
Mas e se o cara que tivesse com dor na barriga tivesse com apendicite?
O que é apendicite?
Apendicite é uma doença que dá na barriga, acho que é no estômago, que aí tem que fazer cirurgia, abrir e tirar a parada lá.
Pior ainda, velho.
Então, nesse caso, eu acho que os dois deveriam ser atendidos ao mesmo tempo.
O quê?
Então, nesse caso, eu acho que os dois deveriam ser atendidos ao mesmo tempo.
Caraca, mas a UPA não é tão grande assim. Eles fazem as UPA muito limitada.
Não, até no meu caso tem uma UPA que não sei se você vai lá, que é ali no do lado do 2 de julho.
Sim.
Então, mas ali tem algumas salas que são a de enfermaria. Não, não é de enfermaria. É a que toma vacina e a da... Como é o nome? E a que fica lá atendido, dando um... com internado, sala de internação.
Eu achava que aquela UPA ali era uma porcaria. Eu sempre vi um bocado de gente lá e eu nunca vi ninguém ser atendido.
Mas assim, velho, nesse caso, eu não acho que a UPA seja uma das melhores de atendimento. Não atendimento, eu não acho que é uma das melhores hospitais assim da região. Porque, tipo assim... O tanto de vezes que eu fui lá, opa, que eu passei mal e fui lá pra UPA, todas as vezes eu tomava vacina. E, mano, era meio que... Era meio que um sintoma nem muito grave, tá ligado? Tipo, como se fosse diarreia ou, tipo, uma dor na barriga normal, assim, tipo, prisão de ventre. E mesmo assim, Sim. Você tem que tomar vacina, velho.
Pior que
tipo,
essas vacinas, você não vê, não é efetivo, velho. Depois você vai lá e fica com a mesma dor no outro dia e você ganha de novo a vacina. Teve uma vez que eu... Véi, eu vou te contar um bagulho agora. Quando eu era pequeno, velho, eu pegava brita, tá ligado? Aquelas britas de construção que fica no meio da rua?
Sim.
Pegava a brita, botava na boca, velho. Aí lambuzava a brita toda, depois botava no chão, velho.
Meu Deus, velho, você é retardado.
Aí eu fazia isso, velho. Até que um dia eu acordei e não sentia minhas pernas, velho. Aí eu não consigo me mexer, velho. Eu preciso de ajuda aqui, velho. Meu irmão, sem querer entender, velho. Aí eu fiquei gritando lá, ele tá bom, velho, tá bom. Aí chamou ajuda. Quando a gente foi pra UPA, velho, eu tomei mais de 12 agulhadas, velho. Mais de 12 injeções.
Caraca!
Nada mesmo. E sabe o que deu no final? Eu perguntei à minha mãe o que era. Sabe o que era? Bactéria na garganta.
Aí, tá vendo, mano? Era só dar um antibiótico. Ou um remédio comum, tipo multigripe, essas paradas. E você chega lá na UPA, parece que os caras tá meio que tem raiva do trabalho. Chega, o cara tá com dor de barriga, dá vacina. Eu não vou ficar me estressando. Fica fazendo
pergunta
pra criança, tá ligado? Parece que o cara tem estresse por causa que trabalha no hospital.
Os caras não têm compaixão pelo próprio trabalho, velho.
Né, velho? Tipo, é um trabalho que salva pessoas.
É.
Tipo, se fosse um trabalho, por exemplo, de restaurante, aí sim, velho, a pessoa tem direito de ficar estressada, porque tem muitas pessoas que chegam lá, reclamam do garçom, que o garçom demora demais, e que a comida tá uma porcaria, aí sim, você tem direito de tá um pouco
estressado.
De saco cheio, estressado do trabalho, mas, mano, hospital, por quê?
É, velho, você virou médico, virou enfermeira pra quê, velho? Só pra ganhar dinheiro? Porque se fosse pra cuidar de pessoas, não faria esse tipo de tratamento.
Mano, sabe o que me revolta? É que, tipo, tem pessoas que fazem faculdade de enfermaria, passa 6 anos fazendo, e quando se forma, aí depois passa o quê? 2 anos de trabalhando como enfermagem, e começa a ignorar esses tipos de coisa, sabe? Ah, dá uma vacina, ele tá só com dorzinho de cabeça, mas não fica me estressando, fazendo perguntinha. Ah, mas é dor de cabeça, é outro sintoma, você tá sentindo alguma coisa na perna, na cabeça, na língua, esse tipo.
Não tem, velho. Não sei porquê, velho. Esses médicos tratam a gente assim, velho. Aí todo dia agora você chega lá, aí você vai falar com a recepcionista, aí a recepcionista tá com cara feia, tá com cara de quem viu fantasma, tá com cara de que o chefe abusa dela, mas não abusar no sentido sexual, mas tipo assim, abusar de trabalho, tá ligado? Que minha amiga, a mãe, amiga da minha mãe, ela é abusada, não é, é explorada, porque ela quer trabalhar de dentista, ajudante de dentista, e quando ela chega lá no coisa, ela não recebe férias, não recebe 13º, ela não recebe nada, velho. E ela trabalha, tipo, o dia todo, 8 horas.
Tá vendo, 18 mano?
Horas,
é isso.
E ganha um salário ruimzão.
Pois é, mano, hoje o sistema hoje, velho, tá um lixo, mano. Até
é
ontem, mano. Até ontem, tava até um pouco melhor, mas hoje, mano. A dar mais tempo de mandar. Mano, você não tá entendendo o quanto de absurdo tá a sequência de morte de hoje de coronavírus. Mano, se uma pessoa morrer baleado, o cara coloca lá num diagnóstico como que foi coronavírus, velho. Você tá entendendo a situação? Porque os caras ganham em cima disso. Os caras ganham em cima disso.
Eu ouvi falar que o médico chegou pro outro assim e falou que qualquer morte que tivesse naquele hospital era pra dar como coronavírus, porque eles estavam recebendo 10 mil de verba pra...
Tá vendo? Pra... É isso. Porque, tipo assim, ó, mano, se o cara, tipo, morrer por causa que caiu do prédio, o cara vai validar como coronavírus. Por quê? Porque aí é um trabalho de risco, que o cara, que até o médico pode ter chance de ser contaminado.
Sim.
E os caras vão colar e colocam 10 mil. E tipo, coloca lá, tipo, se diagnosticado como coronavírus. Por quê? Porque o cara tá ganhando isso de dinheiro aí. Milhões de dinheiro.
É, mano. E tipo, eles recebem a verba pra poder cuidar da próxima pessoa, né? 10 mil de verba, você já consegue comprar uns remédios, já consegue, juntando assim, você já consegue comprar uns equipamentos. Não, os caras juntam pra botar dinheiro no bolso e quem vier de coronavírus se ferre, velho. Eu vi um vídeo de uma velha,
pois é,
ela tava com suspeita de coronavírus, ela foi pra UPA, entubaram ela, encheram ela de agulha lá, ela fez um vídeo e botou na internet que ela tava quase morrendo já, que ela não tava mais sentindo o corpo dela já, que ela tava toda furada. Aí a família dela foi
tá
no hospital, velho.
Tá vendo? É isso. Mano, e o pior que tem outros aí, ou alguns hospitais que se vê que a pessoa tá com coronavírus, eles fazem de tudo pra poder exterminar a pessoa. Aí depois chega lá a notícia pra família dizendo que o sintoma dela foi muito grave e acabou não resistindo. Mas isso é totalmente mentiroso. Eles falam que ela não resistiu por causa que o sintoma não foi muito grave, mas não, eles meio que exterminam a pessoa lá dentro da sala, mano. E o cara ganha o quê em cima disso? 10 mil reais.
É, velho. Aí você acredita que o nosso país... E o nosso país é maravilhoso. Você abre a TV aberta e tá lá. Nossa, Bruno Prefeito fez isso. Bruno Prefeito fez aquilo. Bruno Prefeito, olha só a barra. Tem uma pista para ciclistas. Olha só a barra agora. Tem uma pracinha ali para você sentar. Mas se eu entrar na UPA, não vai ter nada para me medicar. Não vai ter nada para eu me sentir melhor. Véio.
Pois é, tem alguns até os vereadores aí que estão querendo, sabe aqueles apartamentos que não foram construídos há milhares de anos?
Sim.
Então, agora a promessa dele é que vão botar as ativas, as construções dos apartamentos. E isso, mano, ele vai usar pra poder ter mais voto. Por quê? Porque ele tá tendo atitude pra poder fazer alguma coisa e o povo vai achar. Olha, aquele cara lá, ele tá fazendo um trabalho muito bom. Tá voltando a fazer as ativas nas cidades. Aí depois que o cara ganha a eleição, mano, o cara some. Você viu o que aconteceu com o Dr. Márcio? O cara ganhou a eleição, fez as lavagens de dinheiro e sumiu, mano. Sumiu do mapa.
Agora que a gente tá mudando pro assunto da política, velho. Meu pai, tá ligado? Teve uma época que ele tinha um carro. Aí ele meio que entrou nesse assunto das políticas, assim. E aí o vereador falou, se você pegar esse carro aí, botar uma caixa de som e fazer meu nome aí, tá ligado? Divulgar meu nome. Todos os dias, assim, quando eu me eleger como vereador, eu te dou um trabalho. Meu pai ficou todos os dias.
Mentira, mano.
Todos os dias indo fazer o carro de som, carro de som, carro de som. Quando chegou, né, no bagulho, ele se elegeu e esqueceu de meu pai. Ele contratou outras pessoas lá que não tinha nada.
Mano, eles meio que burla a cabeça das pessoas, porque, mano. Mano, você vai ganhar muito dinheiro com isso, mas quando chega na hora, o cara esquece, tipo, parece que ele nem nunca te viu na vida. Ele pega, some, elege, pega lá o seu dinheiro e pronto, se lasque lá. Mas, velho, você já parou pra pensar que, tipo, vereador antes ganhava, acho que era 15 mil reais por mês. Agora aumentou o salário pra 17 mil. Mas pense aí, você ganhou 17 mil sem fazer nada.
Pois é, velho. Aí os caras vão, ficam uns 3 anos aí sem fazer nada. Em um ano eles vão lá, bota uma pracinha legal, bota uma rua sem buraco, tá ligado? Refaz a rua, faz aquele tratamento todo, e aí chega nos anúncios e aí bota. Eu fiz uma pracinha, eu fiz um negócio de uma fita maluca lá pra você passar, tá bonito, tá legal. Olha só, os turistas vão chegar e você vai ganhar muito dinheiro. Você não vai ganhar nada, por quê? Porque imposto é roubo e todo dia agora você tem que pagar por tudo que você faz. E aí quando você chega no mínimo que o governo pode fazer por você, você também não ganha nada. Porque o governo é corrupto e só quer guardar todo o seu dinheiro no bolso.
Pois é, mano, você tem noção do quanto é difícil você sobreviver hoje? Mano, pra você sair na rua, você tem que comprar roupa. E, tipo, velho, você tem que comprar roupa. Mas se você não quiser andar de sapato, você tem que comprar sandália. E a sandália tá quanto hoje? Em torno de 60 reais, dependendo do lugar que você vai. Se você quiser... imposto de luz, imposto de água. Se você for fazer um investimento de uma empresa, você tem que ter uma taxa pro governo. Mano, tudo
vamos
que
lá.
Você vai fazer, você tem que pagar imposto.
Imposto de luz, imposto de água, imposto de renda, imposto de IPVA, imposto de casa, deve ter algum imposto pra isso. Tem imposto pra condomínio, tem imposto pra banco. Tem todo tipo de imposto. Tem imposto pra quem quer abrir uma microempresa. Tem imposto pra... imposto pra produtos que chega no país. Tá vendo o PlayStation 5 aí? O PlayStation 5 vai ser vendido $299 nos Estados Unidos. Sabe quanto tá vendendo aqui? 5 mil reais. Vai diminuir pra 400.
Por quê? Porque nisso eles... Porque eles isso eles vão calcular todos os impostos. Vai ser o quê? Imposto de transferência, porque eles vão... Transferência não, como é que fala o nome? É imposto de... Acho que é tarifa o nome, porque eles vão pegar o produto e levar para outros países. Então, isso já é um imposto. Vão pegar um imposto de tudo, mano. Por isso que acaba o valor das coisas sendo muito alto. Por quê? Imposto, velho.
Não tem porquê, velho. Não tem, velho. Nos Estados Unidos, velho, $299, velho. É preço de banana, velho. Você chega ali e trabalha... Um mês. Você chega com o trabalho um mês e já compra o seu PlayStation 5, velho. Aqui não. Aqui você tem que trabalhar 4 meses. Que é
suado ainda, suado. Ainda mais dependendo do trabalho que você vai.
Um mês não, 3 meses. O quê?
Não, e ainda você tem que trabalhar suado mesmo. Se você quer comprar esse PlayStation 5. Tipo, você tem que deixar de... Por exemplo, você é um pai de família, tem um sonho de comprar um Play. Mas aí o que você vai ter uma escolha pra você fazer. Ou você compra o PlayStation 5, ou você compra o leite pra poder amamentar seu filho. E já aí sobe aquela pressão na cabeça, velho.
Pois é, velho. Isso tira toda a felicidade do trabalhador, véio, porque ele não pode ter nada, velho. Não pode ter nenhum tipo de luxo.
Né? E tipo, você trabalha por 3 anos em uma empresa e você não ganha nenhum aumento, não sobe de nenhum cargo. Mano, minha cunhada aí, ela tá trabalhando de balconista há 2 anos na Drogaria São Paulo e até hoje ela nunca subiu de cargo, velho. Nunca mais recebeu aumento. Acho que nunca recebeu um aumento na vida. E tipo, hoje mesmo é dia do balconista e quero parabenizar aí todos os balconistas que fazem um bom trabalho. E mano, ela só ganhou R$68. E ainda descontaram o banco. O banco descontou e pegou 68. Ou 64. Nossa, isso, você acha que sobrou o quê? R$4 no banco dela. Então é foda. Entendeu a situação?
É difícil, velho.
Não, e fora que é um salário ruim. Tipo, ela fala lá que a meta ao dia é 60 mil. Mano, você tem noção? 60 mil por dia. E você só ganha uma merda de R$1.245 por mês.
Pois é, velho.
E ainda tem a merda do banco pra poder descontar a taxa lá, velho.
Chega da raiva, dá vontade de você ir pra urna lá só pra votar nulo, velho. Porque não tem como, não, velho. Todo a cada 4 anos, toda vez, tem um cara de vereador maluco aparecendo. E aí você volta nele acreditando que ele vai fazer alguma coisa e não faz, velho.
Exatamente, ele faz promessa. Fala de fake news e não faz nada. Por isso que tem muita gente. Mano, se eu tivesse 18 anos, eu poderia me candidatar. Candidatar a vereador. Por quê? Porque vereador qualquer um pode ser. Qualquer um pode se candidatar a vereador. Tipo, até seu pai mesmo aí, que não sei com qual trabalho ele faz, ele pode trabalhar. Até um desempregado pode se candidatar a vereador. Qualquer um, mano. Qualquer um. Por isso que esses caras fazem. Por isso que esses caras fazem um monte de promessa assim boa. Pra poder ter, subir mais a cabeça das pessoas pra poder votar nele.
Por que, velho? Não acredito, não, velho. Aí você fala assim, não, mas o ACM Neto, ele cuida de Salvador. O ACM Neto, ele fez tudo isso pra um pouco. Ele mudou a barra. Ele fez acostamento nas favelas. Mas tem muita favela que o ACM Neto não fez nada. E o ACM Neto só fica fazendo coisa na barra.
Porque é um lugar que tem muito luxo. Mano, você tá entendendo O tanto de preconceito que existe em empresas grandes aí. Mano, se, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho 24 anos e quero trabalhar em uma empresa que é muito grande, mas aí sobe o preconceito porque eu moro na favela, que é um lugar muito perigoso. Você chega lá no currículo, o CEO da empresa fala, ele já trabalhou como programação, pá. Aí chega na parte do endereço. Ih, Cleiton, ele mora na favela do...
Ih, Cleiton.
Pois é, mano. Aí fala, não. Vamos inventar uma desculpa que ele não pode trabalhar aqui. Então é isso, velho. Já não basta não, ter o lobo desse imposto.
Você não pode trabalhar de trabalho de mão de obra. Não é possível, não, que você trabalhe com ensino sem ensino superior.
Pois é, exatamente. E, mano, sabe o que me dá mais raiva? É sobre essa questão de estatística. Por exemplo, o homem branco vai ganhar mais do que a mulher branca. E o homem negro vai ganhar metade do que a mulher negra. Por quê? É só por causa de questão de racial? Por quê? Porque não faz sentido. É só cor da pele. É só o de pele, velho.
Velho, não dá pra entender.
Vai mudar nada, é só uma cor de pele.
Aí tipo, se você for falar, você é Qual o nome daquela palavra? É... Os caras que fazem teoria da conspiração, velho.
Ah, não lembro, velho.
Mas você é taxado como que os caras que fazem teoria da conspiração. Você vê muito, muito, muito site, muitos canais de notícia no YouTube, que você é alienado, que você é isso, que você é aquilo. Mas não é, não é, você só não vê porque você não quer.
Pois é, velho. Você só tá ali pra poder trabalhar, pra poder sustentar a família, pra poder pagar as contas, dívida e tudo, todas as coisas que um cidadão comum tem que fazer.
Bem, se eu fizer no Brasil hoje, é um tanto de burocracia, véio. Um tanto de burocracia, véio. Os caras só querem te manter dentro do país, véio, pra sugar seu dinheiro ao máximo. Ao máximo.
Mano, é como você disse, o homem é bom, mas o mundo corrompe. Por isso que, tipo assim, muita gente aí se candidata a vereador. Porque, mano, você pensa aí, ganha 17 mil, assim, à toa, tipo, do nada. Você vai lá, chega a final do mês, por exemplo, seu salário vai cair dia 1. Você vai já acordar feliz, por quê? Porque já vai estar 17 mil na conta e você vai poder fazer o que quiser. E vai poder pagar as contas sem problema nenhum, porque ainda vai sobrar mil, sei lá, 5 mil reais ainda. Ainda pode gastar com o que quiser com a família.
Não, velho, mas você não tá ligado, esses vereadores aí que ganham 17 mil por mês, velho, eles não se contentam com isso, não, velho. Eles ficam continuando a roubar. Faz o quê? Eles solicitam ajuda pro governo e falam assim: ah, eu quero iniciar um projeto aqui pra fazer uma nova pista de ciclista. Aí fala que o projeto é uns 5 mil, e aí sugam uns 3 mil, e esses 2 mil, ele dá um mil assim para os colegas dele e outros mil para pista de ciclista. E a pista de ciclista ficou uma porcaria, velho. Ninguém gosta.
Mano, você já parou para pensar o tanto dessas empresas assim grandes, tipo a DPSP, a Drogazil ou qualquer outra empresa aí, tipo, o tanto de dinheiro que eles ganham? Por exemplo, acho que a One deve ganhar, sei lá, uns 500 milhões por ano, por aí. E tipo, provavelmente, né? Eles cobram, tipo, ele ganha imposto. Mas nisso, você já parou pra pensar o tanto de lavagem que eles devem fazer? Tipo, porque normalmente o dinheiro que da empresa vai pra algum lugar lá. E tipo, nessa questão de corrupção, todo o dinheiro da empresa vai ser desviado pra onde? Pra o dono.
Pois é.
Mas pra não ter muita suspeita, ele bota mais dinheiro na outra parte lá que tem que colocar o dinheiro.
E meu pai tava falando com outra pessoa no outro dia que, tipo assim, pra não suspeitarem do cara, ele faz o quê? Ele vai lá, contrata uma pessoa, bota essa pessoa de CEO da empresa, mas ele fica cuidando de tudo pelas fachadas, tá ligado? Aí chama isso de laranja. Uhum. Aí fica botando de laranja assim, ninguém desconfia dele. E ele fica sugando o máximo de dinheiro que é possível.
Pois é. Por isso que, tipo assim, normalmente, esses caras assim que tem empresa pelos estados todos, por exemplo, o dono da Globo. Não, o dono da Globo não, pode ser o quê? Tipo uma empresa grande, tipo a Ultrafarma, deve ter em todos os estados aí. E tipo, em cada empresa tem um gerente ou um CEO. E você nunca vai ver o dono aparecendo nas empresas.
Pois é.
Você nunca vai ver o dono aparecendo nas empresas.
O único dono que eu vejo aparecer em todo lugar, mas não é assim em todo lugar, é só em anúncio, é o dono da Avan, velho.
É isso, é exatamente isso que eu ia falar agora.
Mas tipo assim,
é
ele só
aparece,
tá ligado? Mas eu só acho que ele é do bem, porque ele já fez, já entrou em um call no Discord com o Orochi, então ele parece humilde.
É, mano, só pelo rosto dele dá pra saber que ele é uma pessoa humilde, gente boa, assim, honesta. Hã?
Você consegue zoar ele por esse careca?
Pera aí. Caraca, velho. Mano, se eu fosse zoar, velho, eu ia colocar assim, ó, Messi depois da aposentadoria.
Olha só o brilho da minha bola de boliche.
Mano, o cara não tem um fio de cabelo, velho. Não, pode chamar dele do pai, o pai do Saitama.
Finalmente descobrimos, cara. Finalmente descobrimos. O pai do Saitama é brasileiro.
O pai do Saitama é o dono da Havan.
Sim, velho. Mas, tipo, isso, esse assunto da política dá muita raiva, porque eles sempre querem te dar o máximo do seu dinheiro e eles sempre querem sempre querem te persuadir no final, falando de todas as coisas que eles já fizeram. E tem um cara, velho. Tem um cara. Cara, não, uma mulher. Sabe o que eles fazem assim? O cara e a mulher. É, ó. Tem o Bruno e tem a Denise. A Denise, basicamente, ela fala que ela tava com o Rui e ela fez tudo com o Rui. E ela é maravilhosa porque ela tem o Rui ao lado dela. Ela bota a foto do Rui, assim, atrás dela, assim. E o Bruno, prefeito, esteve junto do ACM Neto. Bruno, prefeito, esteve sempre junto do ACM Neto. Olha só esse vídeo. Olha o ACM Neto aqui do lado do Bruno. Você nunca percebeu isso, mas eu tô te mostrando agora. Olha esse plot twist, cara. Bruno sempre esteve nos bastidores. Você tem que acreditar no Bruno. Tem que votar no Bruno. E no final, o Bruno vai ser sempre igual ao ACM Neto. Sempre vai fazer coisas pela barra. E nunca vai fazer coisas pela suburbana. Pelo subúrbio, pela favela.
Pois é. É que nem a parada do... Acho que foi de algum caso aí que teve. Que a ACM Neto proibiu que esteja show, tipo, de Luan Santana. Tipo, nenhum show ia ter em Salvador. Até que a barra do coronavírus diminuísse mais. Mas aí, o que você acha disso? Porque nisso aí, ele vai achar que ele tá salvando toda a população de Salvador.
Pois é, velho. Agora eu te pergunto, velho. Droga, esqueci o que eu ia perguntar. Beleza, tá aqui, eu ia falar o que... Agora eu te pergunto, a maioria dos lugares que a CM Neto fala que já passou... Você vai ver, é um bocado de favela famosa, viu? Um bocado de favela que aparece toda hora no jornal. Toda hora aparece essa favela. Aí vai lá e passa. Olha só o meu acostamento. Olha só o que eu fiz nessa montanha de barro. Agora é uma montanha de concreto. Olha só, salvei vidas. Vidas que aparecem todos os dias no jornal. Aí agora eu tenho vários amigos aqui no WhatsApp que olha a cidade, é tudo de barro. Cadê o ACM Neto pra chegar lá? Não tem ACM Neto? Não tem.
Pois é, mano, essa parada da concorrência aí de Bruno Reis com outro cara lá que criou o metrô. Mano, se você ver até o...
É o Bacelar.
O locutor que... É, até o locutor que passa nos anúncios da televisão, e até ele fala assim, ó, mas será que Bruno Reis vai fazer isso mesmo? Pelo outro lado, fulano criou o metrô com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Você não tá entendendo a concorrência desse... Mano, você não tá entendendo o nível da situação.
É, velho, os cara chegou num nível tão baixo que eles... Chega no anúncio deles da pra poder se autopromover e fica falando mal dos outros, véi. Será que o Bruno Reis vai conseguir fazer um sistema de...
Querendo difamar a pessoa, tá ligado?
Bruno Reis só consegue fazer coisas da pracinha, da barra. Você fazer um metrô que é R$4 a cada passagem e que só consegue me levar de um lugar a outro, que é bem, bem... Meu Deus, velho. Meu Deus.
Pois é, velho. Essas paradas assim. Tipo, mano... Se só o vereador ganha 17 mil, imagine o presidente da república. Por isso que ele nunca aparece pra fazer nada e só faz merda, velho. Que é o quê? Fazer privatização do SUS, fazer manifestações com o povo de Brasília ao redor da... Esqueci o nome? Esqueci o nome lá, velho. Da... Onde o presidente fica com... Os senadores, essas paradas, e ficam fazendo manifestações por ali. Ah, eu vou mudar o Brasil. Aí todo mundo começa a aplaudir, começa a tentar o nome dele, elogiar. E mano, se você for parar pra pensar, muitos daqueles ali são pagos pra estar ali.
Mano, o bagulho agora é anarcocapitalismo, velho. Não tem mais negócio de governo. O governo é corrupto, só que é o dinheiro do seu bolso, velho. O negócio é anarcocapitalismo.
Pois é, mano, o capitalismo do Brasil hoje subiu pra caramba, velho. Se você for parar pra pensar aí, subiu muito, velho. Até os cidadãos aí, tipo, mano, se ligue, você... Pô, tem como você me ajudar a construir minha casa aqui, velho? Que eu tô ajudando minha família. O que você acha que o amigo vai falar? Não, de boa, posso te ajudar. Não, o cara vai chegar e vai falar assim, ó, vai te ajudar, mas depois... Mano, eu te ajudei aqui por muito tempo, mas aí eu tenho que ganhar alguma coisa em cima, né? Que nem a menina lá do Stranger Things fala, ninguém se escreve América sem Érica.
Pois é. mas é sério, velho, dá muita raiva.
Sim, velho.
Pô, velho, faz uma pergunta pra mim aí, velho, pra gente mudar de assunto, velho. Eu não quero mais falar de política, não, na moral.
Não, porque senão vai ficar muito polêmico. Aí daqui a pouco a gente vai falar assim, ó. Ô, mano, é isso, velho, dá muita raiva. É que nem você chegar lá e de boa, e do nada você tá lá conversando com sua amiguinha e pá! Transfere 80 mil reais. É melhor a gente mudar, velho. É melhor a gente mudar. Tá muito pesado.
Sim, velho. Vai ter escolha o próximo assunto agora. Mas escolhe rápido, velho. O meu tá passando aqui, mano.
Vamos lá. Eu vou escolher alguns assuntos aqui que eu vou falar para o Hyruzen. Vamos chamar o intervalo. Não tem intervalo? Tá, deixa eu pensar em uma pergunta aqui. Pensando mais ainda. Tá, bom, vamos continuar um pouco mais sobre assunto político. Mano, o que você acha sobre esses vereadores que querem fazerem alguns tipos de promessa com a escola? Você acha que é útil?
Não.
Por quê?
Primeiro, já vou começar destruindo a ideia. Primeiro, que os caras não fazem nada que promete. Segundo, se no mundo da Disney e o Hitler for o presidente do Brasil e os vereadores cumprirem o que eles falam, é provável, 100% de chance que a droga da ideia deles vai ficar uma porcaria, velho. Aí eles falam, vou adicionar comidas legais na escola. Mas não tem matérias legais na escola. Você vai comer. Você vai pra escola pra comer, então. Você não vai pra escola pra aprender. Porque eu não quero
fazer tipo
história, uma hora de história falando sobre como a gente aprendeu fogo. Eu quero aprender como foi que a gente inventou o avião, como foi que a gente aprendeu esses bagulhos. Mas eu também não quero que seja obrigatório. Você não vai pra uma entrevista de emprego pra falar assim. O que Shakespeare falou no seu terceiro livro? O que foi que o Platão falou na sua terceira poesia? Eu não quero saber disso, velho. O entrevistador também não quer saber disso.
Mano, tipo assim, eu tenho o quê? 13 anos. Mas se um dia um vereador chegar assim, ó, eu prometo separar alguns assuntos de matemática, como por exemplo o valor de X e A, e criar uma nova matéria de matemática chamada Matemática de Programação. Mano, eu vou amar esse cara. Eu vou beijar. Mano, eu limpo a casa dele de graça, velho. Mano, você não tem noção o quanto que eu queria que isso acontecesse, velho.
Pois é, mano. Você pode aprender todo tipo de programação, velho. Na escola, você é maravilhoso lá, velho. Você aprende outras línguas. Você aprende um de coisa, uma coisa tão maravilhosa, velho. Eu já vi um vídeo do ex-presidente lá, o presidente Obama, tá ligado? Ele postou um vídeo assim, incentivando todos os jovens dos Estados Unidos a se comprometer a estudar um pouco de programação, velho. Falando que programação é importante pra sociedade, falando que programação é basicamente tudo que existe na sociedade, que não existiria sem programadores, tá ligado? O celular não existe sem programação, PC não existe sem programação, nada existe sem programação, velho. Praticamente tudo.
Foi, velho. Até pra você ver que ele nem citou sobre os Estados Unidos. Ele citou no Brasil, porque no Brasil, hoje, acho que existe só o quê? Acho que é 400 mil ou 600 mil programadores. E ele pediu pra que todos os jovens se chegassem lá e aprender a programação, porque programação é útil. Por exemplo, como que você vai querer se comunicar com sua outra família que mora em outro país, sendo que você não tem celular.
Pois é, velho.
E tem outros casos também, velho. Porque, mano, tem muita tecnologia ainda que o Brasil precisa, velho.
É sério.
Porque,
que
mano,
uma criança começar
os Estados Unidos tem tudo.
Pode falar.
Tipo assim, os Estados Unidos tem toda a tecnologia, eles podem ter o que quiser. E, mano, tipo assim, e ainda tem mais profissões lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem tantas profissões, tipo, trabalhar como fazendo mini robôs, que é fazer, tipo, robôs assim, grandes, aviões, essas paradas.
Sim.
A maioria, assim, tipo, 90% ou então 80% do que tem aqui no Brasil é tudo dos Estados Unidos, velho. Então, tipo, os programadores do Brasil precisam se juntar pra poder criar mais tecnologias, velho. E avançar a tecnologia também, né?
Véi.
Ainda mais em tempo de 2020, pandemia.
É sério que eu estudando. Imagina assim, eu comecei a estudar assim, aí eu falo, caraca, velho, esse jogo aqui. Imagina Undertale. O cara demorou acho que 3 anos pra fazer Undertale. Foi um cara sozinho. Jogo indie. E o jogo é maravilhoso. Se você jogar, você vai ser incrível. Aí é sério que eu, criança, não posso criar um jogo porque a minha escola, ela não fornece isso. Ela fornece só um bocado de coisa nada a ver, um bocado de coisa que você não vai precisar no futuro. Um bocado de coisa que você não vai precisar no futuro. Enquanto se você tiver um computador, você já pode estar disponível a fazer jogos na sua infância.
Pois é que nem a questão desses do cientista da NASA querendo estudar Vênus, por causa que agora existe teorias que existem vindo em Vênus. Mano, a gente mal explorou o nosso mundo, pra que eles querem avançar pra poder estudar outros planetas, véio? Sendo que a gente nem pesquisou.
A gente explorou o próprio oceano, véio. Tem lugares do oceano, véio, que a gente não conhece ainda, a gente não tem um submarino suficiente pra entrar no oceano. Por que que a gente quer entrar num espaço vácuo,
pois
contínuo,
é inútil,
sem oxigênio?
Pois é, inútil.
Eu não sei pra quê.
Mano,
cara,
não dá pra entender a cabeça disso. Fora que ainda existe população que acredita que a Terra é plana. Mano, se porque assim, eu nunca vi teoria que, tipo assim, não teoria, eu nunca vi, assim, uma live da NASA mostrando que a Terra é redonda ou não. Mas, velho, essa parada aí de que existe uma cultura que acredita que a Terra é plana, mano, uma hora esse cara vai de raiva, assim, vai querer partir o planeta no meio e pronto, vai existir a Terra plana. E acabou, velho.
Pois
aí,
é,
véio.
Velho. Na moral, velho, desculpa se eu tô ofendendo alguém que tá ouvindo aqui que acredita na Terra plana, mas eu simplesmente não consigo acreditar, velho. Não consigo falar, nossa, eu nasci em uma Terra que é plana. A Terra é plana, literalmente plana. Tem basicamente as coisas assim, que seria a atmosfera. E tudo isso aqui é pra provar que a Terra é plana, tá ligado? As ladeiras não é uma comprovação que a Terra é plana. Tem toda uma explicação de que a Terra é plana por causa disso.
Eu não consigo. Não, a questão não é nem saber que os caras tá. Agora aí que existe uma parada aí que um povo aí que acho que criou um navio ou não, que existe, tipo, tem um monte de pessoas dentro desse navio agora pra poder atravessar o oceano todo pra poder confirmar e tipo, ter provas que a Terra é plana ou não, velho. Mano, isso é babaquice. O que vai mudar na vida das pessoas se descobrir a Terra é plana? Tipo, os caras vão chegar lá em meio da, tipo, em rede nacional, o cara vai chegar assim, ó. Galera, a Terra é plana. Eu vou chegar assim, beleza. Beleza.
Uau, a Terra é plana. O que você vai fazer sobre isso?
Mano, o cara descobriu que a Terra é plana.
Você acredita em uma mentira? Você acredita é falso. A NASA está te manipulando. Você é alienado. O que isso vai mudar na vida das pessoas, cara? O que isso vai mudar? A NASA é uma empresa de espaço contínuo. Ela explora o espaço e os planetas. O que isso vai mudar na sua vida?
E agora eu acho que existe uma parada aí que é pra. É tipo um projeto pra terraplanista que você agora tem direito de ir pra uma nave espacial e ir lá pra. como é o nome? Como é que fala? Não, me esqueci, pô, dá um branco, é... ir pro espaço pra poder você ver a Terra, assim, de longe e confirmar que a Terra é plana ou é redonda, velho. E, tipo, você...
Pois é, velho.
Ainda tem... Tipo, qualquer um lá, se você for lá agora, você pode ir lá pagar com seu dinheiro e ir lá pro espaço, ver se a Terra é plana ou não.
Pelo amor de Deus, velho. Na moral, eu não acredito, velho, que as pessoas gastam tempo discutindo no Twitter se a Terra é plana ou não. Discutindo no Twitter que a NASA está te fazendo acreditar em certas coisas. Bem, pelo menos, se é pra discutir sobre alguma coisa, bora discutir sobre o governo, bora discutir sobre como a política tá destruindo tudo que a gente podia ser, tudo que os humanos podiam conquistar, velho.
Pois é. E, mano, essa parada de programador, eu quero que você, jovem, para dessa babaquice de querer, ah, eu sou índio, eu bebo monstro, ah, eu ando de esquerda. Mano, para dessa babaquice, estude programação e salve o mundo, pelo amor de Deus. Mano, você tá entendendo o quanto de adolescentes hoje que estão virando tudo adolescente moderno? Ah, fica postando no Instagram. Ah, eu odeio vácuo. Ah, mano, vai procurar um rumo na vida, velho. Procura um hobby pra fazer na vida aí, velho. Para de ficar nessa viadagem de... Ah, meu estilo é índio, eu ando diferente como as outras pessoas. Eu tenho meu próprio estilo.
Pois mano, é, velho. Nossa, mas eu sou diferente. Eu sabe o que eu sei fazer? Eu sei. Olha só, eu sei mudar. Eu sei colocar status no WhatsApp. Eu sei mostrar o quanto estou triste hoje. Olha só, gente.
Eu vou postar o rato. Vou postar o rato do Ratatouille e vou me desabafar o quanto eu tô triste.
Uau, gente! E não querendo.
Ofender, né?
As pessoas que são realmente tristes, eu querendo desabafar, mas tipo, ficar postando todos os dias um status no WhatsApp falando que você tá triste, falando que a vida é uma porcaria, que você não consegue viver, é literalmente muito chato, velho. Eu tenho uma amiga que ela posta 7 fotos por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ela não para de postar fotos. Ela não para de postar foto. Aí eu vou reclamar com ela. Aí ela fala de tudo que ela sofreu. Aí eu fico com pena dela. Mas no outro dia ela continua com a mesma coisa, velho. Isso não para, velho. Ela não procura um psicólogo. Ela não tenta fazer nada, velho. Mas não, ela continua com esse bagulho ali, velho. E não, não seria melhor se ela se matasse. Não seria, não é isso que eu tô falando. Mas ela não procura nenhuma forma de ajuda, nenhuma forma de sair dessa estagnação, velho. Ela quer continuar naquilo. Fica falando de quanto ela está triste. E ficar cantando música da Marília Mendonça, velho. Eu não entendo por que.
Tipo assim, mano, se você tá triste, quer desabafar com alguém, mano, não desabafe com seus pais. É sério. Não desabafe com seus pais e nem com seus melhores amigos. Por quê? Porque hoje ele vai estar lá desabafando com você, te consolando, mas é amanhã. Tipo assim, você ainda vai continuar triste ou não. Ele ainda vai querer. Amanhã vai te querer mandar uma mensagem. Ah, mano, larga dessa babaquice de querer ficar triste pra poder chamar a atenção. Então, mano, o que eu tô te falando aqui, procure um psicólogo. Porque o psicólogo é o melhor amigo do ser humano pra essas coisas. Você não tá entendendo o quantas as vezes que eu fiquei triste e desabafava com amigos ou meus pais. Mano, piorava a situação. Então, procura um psicólogo que é muito melhor. Mesmo que seja caro, mas vá, velho. Mas vá.
Então nem precisa disso, véio. Você chega na internet ali, até o bate-papo do UOL é melhor do que...
Ou do Selvit, isso. Até o servidor do Selvit no Discord. Você chega lá na acho que é no canal de texto, que vai falar o nome, Dúvida Discord, e você digita lá. Eu quero ser... Como é o nome? Acho que eu quero ser... Isso. Acolhido. Eu quero ser acolhido
aqui. Você tem um cargo lá, e aí você vai poder entrar em um servidor, ou em um cargo de texto, ou um canal de texto, e aí você vai poder falar tudo que você tá sofrendo.
Exato, velho. Porque eles são psicólogos profissionais que vai estar lá pra te ouvir tudo que você vai falar, velho. Tudo que você
vai falar no seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta mudando de assunto. Você já pensou em tudo que a humanidade poderia ser? Se em vez de ter 200, sei lá quantos países, fosse tudo unificado, velho? Fosse todo mundo, todo mundo sendo humano, todo mundo sendo maravilhoso junto, velho. Em vez de ser Estados Unidos contra a China por causa de uma guerra de monopólio, por que que não pode ser Estados Unidos e China, todo mundo junto?
Não existiria mais pobreza, não existiria... Tipo, não iria mais faltar água no mundo, como a África lá que sofre disso. E, tipo, não existiria mais morador de rua, porque eles iam ser acolhidos e ainda tem...
Eu fico cheio de raiva, velho, quando eu olho pra minha rua e vejo um caso de morador de sem teto morando lá na rua, e aí eu olho pro YouTube e vejo nos Estados Unidos até um morador de rua tem uma casinha, mesmo que seja uma casinha ruim, ainda é uma casinha pra ele dormir. Aqui tem morador de rua que dorme no chão, literalmente no chão.
Pois é, nem nada. Nem dorme no chão mesmo, o que me deixa com raiva é que, e quando é tempo de inverno, mano, eles ficam na rua, tem uma chuva, velho. Isso que me deixa triste, velho.
É, velho. Não dá, não,
tipo,
velho.
Não chega nenhum ser humano lá pra pelo menos dar uns 5 reais, 1 real, ou até uma grana na padaria comprar um lanche pra poder alimentar essa pessoa. Porque é um ser humano como todos nós, velho. Pra que, tipo, as pessoas passam do lado dele nem dá um bom dia, uma boa noite. É isso que me deixa com raiva, velho. Mano, você não tem noção, todos os dias quando eu vejo algum cachorro na rua, ou até quando eu não vejo, eu pego um prato, deixo ração ali na frente pra eles comer. Mano, eu já cansei de ver tanto cachorro cheio de sequelas, ou até morto no meio da rua, porque ele morreu de fome,
velho. Velho, eu tinha 3 gatos, velho. Aí eu botava ração pra eles todo dia. Aí eu falei, um dia tive uma brilhante ideia, eu vou pegar um pote de ração, vou botar ali na porta, do portão, que dá direto pra rua. Vou ver o que acontece. Eu botei o coisa da ração e apareceu um gato, velho. O gato tava todo sujo, todo maltratado. Tinha uma perna que ele tava manco. Ele não tinha uma perna dianteira, tá ligado? A perna da frente dianteira. Ele não tinha. Ele andava todo manco. Ele era um gato branco, todo sujo. Deu muita pena dele. Aí eu dei a ração a ele. Eu vi ele comer. E aí quando ele saiu de perto de mim, eu vi o cara indo pra cima dele pra bater nele. E eu não podia fazer nada, era um adulto, eu ia fazer o quê? Ia falar pra ele parar, ele ia parar.
Pois é, velho, você entende o nível da maldade do ser humano, velho. Tipo, existem pessoas que matam gato pra comer, existem os seres humanos que pegam e caçam os animais pra poder vender o couro do seu animal pra poder fazer uma jaqueta, ou até mesmo vender os órgãos e as carnes dos animais. Mano, você entende o nível da maldade, velho?
Até hoje eu tenho ódio disso, porque um desses 3 gatos, dois, era Tatiana e Safira. Safira não, era Tatiana e esqueci o nome da outra, porque era tem um tempão já, mas eu me lembro, claro como hoje, que eu tava muito bem e Tatiana e Juliana tinha saído. Tatiana e Juliana não, Tatiana e a mãe dela, elas tinham saído. E aí, um dia ela chegou assim, a mãe tinha chegado primeiro, ela chegou toda cambaleando, chegou, caiu no chão, aí começou a vomitar, e quando eu fui ver, tinha veneno, velho. Porque o veneno, quando ele fica espumando assim, tá ligado? Ele tinha envenenado ela, véio. E aí ela morreu ali mesmo, sem ter chance de reação, sem ter chance dela por envenenado nem nada. E aí a Tatiana, que é a filha, era a filha mais nova, porque Juliana ainda era a filha mais velha, ela ainda tava viva. Tatiana chegou logo depois e tava envenenada também, véio, e morreu junta. Eu jogo lixo todo dia. Eu tive que... Minha avó pegou as 2 gatas, botou um saco de lixo preto e eu tive que colocar no lixo. E eu tive que ver o carro de lixo passar e pensar que o corpo delas duas estavam sendo esmagado e o osso estava sendo remoendo. Pensando que um vizinho tinha matado todas as duas. Eu fiquei com um ódio tão forte.
Pois é, mano, o meu cachorro, amor. Mano, o que me dá raiva não é nem a questão que as pessoas pegam os animais pra poder matar. Mano, o que me dá raiva é os veterinários que cobram um absurdo pra poder ir até a sua casa socorrer um animal. Pra que cobrar tão caro pra poder salvar um ser, véi?
Véi, eu tava entrando dentro de casa e a droga da filha da vizinha falou: quando eu ver esse gato entrar aqui de novo pra sujar minha casa, eu vou matar ele esfaqueado. Eu pensei
assim, pelo amor de Deus, velho, se você esfaquear o meu gato, eu esfaqueio você, velho. Porque se ele sujar sua casa, você me chama e eu limpo aí com a vassoura e com que boa. Mas não mata meu gato, velho. Pelo amor de Deus,
velho.